Vamos então para mais um bloco informativo com o Vítor Melenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Centro Hospitalar do Médio Tejo assinalou esta manhã na Unidade de Torres Novas o 37º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. Tomar recebe hoje palestras sobre alimentos e balanças, mitos e realidades, preferida por José Maria Talon. 25 residentes no Flecheiro vão ser colocados em futuras habitações em terrenos próximos da GNR. Fechamos com a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas. E ao sábado, das 10 às 11 horas. Com Vítor Melenas. O convidado desta semana é Pedro Lopes, gerente da Casa Agrícola Rebelo Lopes.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, ainda períodos de chuva fraca ou aguaceiros nas regiões norte e centro, em especial no litoral, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, máximas de 15 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 21 para Coimbra e Castelo Branco, 23 para Lisboa, 24 para Tomar, Leiria e Évora e 26 para Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O Centro Hospitalar do Médio Tejo assinalou esta manhã na unidade de Torres Novas o 37º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. A sessão contou no final com a partilha do bolo de aniversário, um bolo de 37 quilos, levado a cabo pela Misericórdia de Torres Novas, tantos quilos quanto o número de anos do Serviço Nacional de Saúde. Ainda antes, no decorrer da sessão comemorativa, registo para um conjunto de intervenções a propósito da data, nomeadamente da diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Cristina Gonçalves, que falou do serviço e a sua evolução ao longo dos 37 anos.
Entre 1974 e 2012, a esperança de vida à nascença aumentou 12,7 anos, que é também um reflexo das alterações verificadas na mortalidade infantil, que diminuiu de 37,9 por mil para 3,4 por mil, e de a redução das mortes evitáveis em um grande número. A consequência disto é que essa esperança de vida em 1974 andava à volta dos 60 e poucos anos, hoje a esperança de vida é acima dos 80 anos, e é sempre um orgulho, uma satisfação e orgulho, enquanto funcionário do SNS, olhar para uma sala em que há gente com uma idade tão bonita como as vossas. Portugal ocupa agora, a nível global, a décima melhor posição no que se refere à taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 anos de idade, entre 188 países. Está muito à frente dos países que habitualmente são apontados como muito desenvolvidos, nomeadamente os Estados Unidos da América, Austrália ou Canadá. Tudo isso, acredito eu, se fez por ação do que é o SNS, da liberalização dos cuidados ou da acessibilidade dos cuidados de saúde para todas as pessoas, independentemente da sua idade, do seu poder económico, da sua raça. Enfim, o SNS é um símbolo da igualdade e da solidariedade. Fomos também evoluindo em termos de equipamentos e em termos de instalações. E hoje, as pessoas que ocorrem ao Centro Hospitalar do Médio Tejo dispõem de instalações e de equipamentos de ponta que são iguais aqui ou em Lisboa ou no Porto. Tem profissionais tão competentes aqui, como em Lisboa, como no Porto, como em Coimbra, e isso é que é a verdadeira essência, penso eu, do Serviço Nacional de Saúde. Dar a todos, independentemente de quem são e de onde estão, os melhores cuidados de saúde possíveis.
preferência também para a intervenção do responsável da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, Manuel José Soares, que depois de fazer uma abordagem ao trajeto do Serviço Nacional de Saúde ao longo dos anos, apontou alguns daqueles que devem ser, no seu entender, os objetivos futuros deste serviço.
Que responda aos problemas imediatos e perspectiva do futuro. E quando falamos em problemas imediatos, é para melhorar já, ou tão depressa quanto possível, a qualidade de alguns serviços. E quando falamos em recursos humanos, implica responsabilidade e bom senso de quem contrata e de quem é contratado. Uma aposta séria na prevenção, promovendo boas práticas alimentares, redução de comportamentos aditivos, de sinistralidade rodoviária e, porque estamos no Médio Tejo e concretamente em Torres Novas, também a redução dos problemas ambientais. É necessária uma articulação dos diversos níveis de cuidados de saúde pública, cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados, aproveitando a capacidade instalada no SNS. E porque estamos no Médio Tejo, eu falo, não há problema. E porque estamos no Médio Tejo, há uma questão sensível que é preciso referir. É necessário equilíbrio na distribuição dos diversos serviços pelo Médio Tejo. Nunca nos viram escrever ou ouviram dizer que queremos um serviço em cada esquina. Mas também não podemos concordar que uns fiquem com centros comerciais e outros com lojas de bairro. Como não nos cansamos de repetir, o que está errado deve ser corrigido. O que está bem deve ser multiplicado. Vivemos tempos de esperança, mas não de ilusões. Continuaremos a trabalhar por cuidados de saúde de qualidade e proximidade. Com o contributo de todos, muito trabalho e bom senso, é possível um Serviço Nacional público, geral, universal, eficiente e eficaz e tendencialmente gratuito. O mesmo é dizer que estamos em condições de continuar a reduzir o sofrimento humano.
Destaque naturalmente também para a intervenção do Presidente do Conselho de Administração, Carlos Andrade, o responsável pelo CHMT, abordou alguns dos objetivos da atual administração a concretizar até a final deste mandato.
Nós temos, como todos sabem, em outubro, o regresso da medicina interna a tomar e este Conselho deixará as 3 unidades hospitalares de novo com a medicina interna. Queremos, a muito curto prazo, eventualmente, se Deus quiser, em outubro, ter o bloco operatório de Torres Novas a funcionar. E deixaremos as 3 casas com os 3 blocos operatórios a funcionar. Estamos a trabalhar naquilo que sempre dissemos do reaproveitamento dos equipamentos diretamente afetos ao diagnóstico e ao tratamento. Estamos muito preocupados e queremos deixar alguma evolução tecnológica nessa matéria com a área da emergência, a emergência hospitalar, e portanto estamos a trabalhar para isso na unidade hospitalar de Abrantes. E portanto estamos a trabalhar em todo o centro hospitalar do Médio Tejo. Portanto não há centros comerciais nem lojas de bairro. Há unidades hospitalares que nós queremos plenas, com a mesma capacidade de tratar aquilo que é próprio e é a vocação específica de cada uma das unidades na composição global da vocação do centro hospitalar. Estamos a trabalhar nas 3 casas, a pensar numa única população, que é a população do centro hospitalar do Médio Tejo. E, portanto, é isso que estamos a fazer, com uma imensa compreensão. Eu acho que é importante dizê-lo, está aqui a comunicação social da nossa região, e eu acho que é importante dizê-lo, estamos a trabalhar com uma lealdade muito grande e com um apoio e com um encorajamento muito grande de todos os autarcas. Aquele primeiro rosto visível dos utentes, que são os autarcas. Estamos a trabalhar de uma forma muito leal, às vezes levando uma beliscadela, mas estamos a trabalhar de uma forma muito leal com o movimento de utentes. E estamos a dizer o que queremos a todos os funcionários do Centro Hospitalar do Médio Tejo, e só assim é conseguimos a sua colaboração para, por exemplo, obter dados como aqueles que obtivemos recentemente, em que o Ministério avalia 4 indicadores e o Centro Hospitalar do Médio Tejo, pela primeira vez na sua história, dos 4 indicadores avaliados, lidera 3 e no quarto está em segundo. Foi uma surpresa para todos em Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Todas as escolas do primeiro ciclo e jardins de infância da rede pública do Conselho de Tomar foram este ano apetrechadas com um novo computador por sala de aula. Com este investimento, que orçou mais de 32 mil euros, mais IVA, incluindo hardware e software, o município pretendeu dotar todas as escolas de equipamentos que favoreçam o processo de aprendizagem já no arranque deste ano letivo. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, a Câmara de Tomar refere que, associado às intervenções pontuais que entretanto foram realizadas nos estabelecimentos de ensino, no âmbito dos protocolos com as juntas de freguesia, estão reunidos os requisitos para que o novo ano escolar tenha início nos dois agrupamentos com todas as condições.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira, pelas 20h30, o auditório da Biblioteca Municipal de Tomar recebe a palestra sobre alimentos e balanças, mitos e realidades. Uma palestra que será proferida por José Maria Talon. A iniciativa insere-se no arranque então do ano letivo, neste caso do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, e destina-se a pais e encarregados de educação, assim como a toda a comunidade. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, disse à ERTS que a iniciativa visa, antes de mais, ajudar os jovens a adquirir conhecimentos no combate à pandemia da obesidade.
No âmbito de uma parceria que estabeleceu com o agrupamento Nuno Santa Maria, que visa essencialmente ajudar o trabalho que ele se propõe fazer como ajudar os nossos jovens na aquisição de conhecimentos que permitam combater a obesidade. E, portanto, esse é o desafio que temos no próximo ano, junto de todos os alunos do agrupamento, num estudo e num trabalho e num projeto coordenado pelo Dr. José Maria Talon, que se chama Obesidata. Nesse sentido, e efetivamente sabemos, e se não sabemos, de facto é a altura de acordarmos, que a Organização Mundial de Saúde define a obesidade como a pandemia do século XXI. E, atualmente, perto de 60% dos portugueses já vive em situação de excesso de peso. E isto é, de facto, muito preocupante. Nesta palestra, e nesse sentido, nós entendemos que, a par do trabalho que vamos fazer com os alunos, seria importante sensibilizar os pais e a comunidade em geral, evidentemente, como sabe. Estas palestras que fazemos na Biblioteca Municipal são sempre abertas à comunidade. Temos muito gosto em partilhar aquilo que vamos fazendo com a comunidade onde vivemos, Tomar. E, portanto, é para os pais encarregados de educação, mas para a comunidade que queira vir documentar-se um bocadinho melhor sobre este flagelo, por assim dizer. E segundo o Dr. José Maria Talon, não existem elementos proibidos no combate à obesidade. Existem hábitos errados. E, de facto, é isso que ele pretende partilhar connosco no dia 15 às 20h30 no Auditório da Biblioteca Municipal e para o qual estão todos convidados, evidentemente.
Rádio Web, a primeira a informar.
25 pessoas que nesta altura residem no acampamento de etnia cigana do Flecheiro vão ser colocadas, a breve prazo, em habitações que serão erguidas nos terrenos próximos do destacamento da Guarda Nacional Republicana em Tomar. A confirmação foi avançada à ERTS por Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Navantina. O cenário, já avançado há alguns meses, tem projeto aprovado, pelo que agora é a altura de lançar procedimentos para que as obras possam então iniciar. Garantiu a autarca, à medida que os cidadãos saírem do acampamento, as barracas serão imediatamente demolidas.
O primeiro local de alojamento, onde será instalado todo o clã que ainda não foi instalado nas habitações sociais, é algo que ocorrerá a breve tacho, porque o projeto está terminado e vão ser lançados agora os procedimentos no âmbito da contratação pública para realojar o projeto. sendo um procedimento, o próprio procedimento em si de adjudicação pode levar cerca de 2 meses, depois mais o prazo de execução, portanto não posso comprometer aqui com datas, mas é obviamente a breve trecho.
Estaremos a falar de quantas pessoas, mais ou menos?
Neste caso, serão 25 de uma vez.
Estaremos a falar de que local? Muito já se disse sobre aqueles terrenos junto à Guarda Nacional Republicana.
Será precisamente para esses terrenos, junto à Guarda Nacional Republicana, são terrenos camarários e, portanto, vamos iniciar as obras assim que for adjudicado, não é? Será o primeiro núcleo será aí precisamente nessa zona.
Acredito que todo este processo tenha envolvido muito diálogo. A comunidade está de acordo?
Está. Muito diálogo. Nós não temos, apesar de não termos formalmente a figura de mediadora, porque também não havia candidaturas, foram encerradas, a senhora secretária de Estado disse hoje aqui que vão abrir novas candidaturas para podermos ter mediadores. O Almerindo sempre funcionou aqui como um elo de ligação com a comunidade cigana e, portanto, está perfeitamente pacificado, está perfeitamente trabalhado em conjunto com a comunidade, porque também a senhora secretária de Estado disse muito bem, se a comunidade também não se envolver, as medidas que estamos a fazer para eles, se os próprios não se envolverem, não têm resultados.
À medida que as famílias forem saindo do flecheiro, as barracas, é isso mesmo que se trata, vão ser demolidas?
Demolição imediata. Sair e demolição imediata.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Gabinete de Apoio ao Empresário do município do Sardual, em parceria com a Tagus Valley, Parque Tecnológico do Val do Tejo, realiza nesta quinta-feira, pelas 18 horas, na Sala Multiusos do Centro Cultural Gil Vicente, uma sessão dedicada ao empreendedorismo, com ênfase nas áreas do património local e do turismo. Pretende-se com a sessão dar a conhecer os diversos apoios e ferramentas existentes em prol do empreendedorismo e a criação de novos negócios no Sardual, assim como as estratégias do município nas áreas do turismo e do património. A sessão vai também divulgar o conjunto de parcerias do Gabinete de Apoio ao Empresário do município de Sardual com outras entidades e fazer também a apresentação do espaço Empreende e Art of. A iniciativa irá igualmente apresentar-se na altura um testemunho de Luciano Ramos, um empreendedor do Conselho de Alcanena, que dá assim os primeiros passos para lançar uma empresa tecnológica ligada ao turismo. Conta-se ainda na mesa de oradores com as presenças de Miguel Gonçalves da Tourism Creative Factory, programa de aceleração desenvolvido pela Turismo de Portugal, e ainda de Pedro Saraiva da Tagus Valley.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jornadas Europeias do Património, iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia e que este ano tem por objetivo sensibilizar os cidadãos para a importância da relação entre o património e as comunidades, vão também ser assinalados no Conselho de Constância. Trata-se sobretudo de perceber o papel que as comunidades desempenham na gestão da sua própria herança cultural e nos ambientes que as envolvem. Neste âmbito irá realizar-se o passeio pedestre interpretativo Rota dos Moinhos e Azenhas de Alcolobre, no dia 25 de setembro, sendo que o ponto de encontro acontece por volta das 10 da manhã na Ecoteca do Parque Ambiental. Neste passeio pedestre serão percorridas as margens da Ribeira de Alcolobre, realçando a relação entre o visível do património natural deste curso de água, corre num vale profundo e rochoso, e o património cultural visível através das ruínas de Azenhas, moinhos, levadas e açudes que demonstram a grande importância socioeconómica da Ribeira para a comunidade da região. O percurso, devido ao terreno acidentado, é exigente e demorado, daí aconselhar-se também uma adequada vestimenta na utilização neste dia, precisamente para aqueles que vão participar então nesta iniciativa. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena Maria dos Anjos Esperança.
Venho hoje dar-vos uma notícia que a muito alegra a todos os elementos que fazem parte da nossa unidade de saúde pública. O agrupamento de centros de saúde do Acho Médio Tejo, que engloba 11 centros de saúde, eu costumo dizer 12 porque Ourém e Fátima, embora seja só um centro de Ourém, tem também o centro de Fátima, que é muito grande. E, portanto, o nosso agrupamento de centros de saúde, que engloba esses 11 centros de saúde, tem uma unidade de saúde pública, que é constituída por 4 médicos de saúde pública, 2 internos da especialidade, 8 enfermeiros, 13 técnicos de saúde ambiental, 4 higienistas orais e 4 assistentes técnicos. A unidade de saúde pública e os médicos de saúde pública são o que se designa e que as pessoas conhecem como delegados de saúde e autoridades de saúde do ASES Mediatest, do Agrupamento de Centros de Saúde. Temos em desenvolvimento cerca de 30 projetos e programas, de que eu destaco o programa de saúde escolar, o programa de vacinação, o projeto de doenças transmissíveis, o programa de resíduos hospitalares, de vigilância dos resíduos hospitalares, de vigilância das águas de consumo, está a cargo, portanto, do agrupamento, a vigilância das águas de consumo de todos os concelhos que fazem parte deste agrupamento, que vão desde o Mação, Sardual, Abrantes, Ferreira do Zêzere, Constância, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Alcanena, Torres Novas, Ourém, onde está também englobado Fátima. Penso que não me faltou nenhum. São 12. E entroncamento, acho que não disse o entroncamento. Então, nós temos em desenvolvimento estes projetos, este, como dizia, da vigilância sanitária das águas de todos estes concelhos e da responsabilidade exclusiva das autoridades de saúde a realização de juntas médicas para atribuição de atestados multiusos para benefícios fiscais. Muito nos agrada, neste momento, dizer que somos a primeira unidade de saúde pública do país em processo de acreditação. Temos, efetivamente, a candidatura feita. Desde o dia 13 deste mês que estamos, iniciamos o nosso processo de acreditação. Temos muito orgulho nesse facto. Irá ensinar-nos e ajudar-nos a trabalhar melhor ao serviço das populações, na vigilância de todos aqueles projetos, de todos aqueles problemas em termos de saúde pública que se verificam e que, embora façamos sempre o nosso melhor, todo o ser humano pode sempre aprender e pode levar mais avante aquilo que se propõe. Neste momento estamos num processo de acreditação, continuamos a fazer o nosso trabalho, naturalmente, continuamos a fazer o nosso trabalho e a desenvolver todas as nossas atividades, mas iremos, com certeza, e com a ajuda de todos, porque a Unidade de Saúde Pública é uma unidade que não trabalha só para os doentes ou para as pessoas que nos procuram. Trabalha também com o desenvolvimento de atividades na comunidade, como sejam, por exemplo, as brigadas de saúde pública, que fazemos em todos os concelhos, e que nós, como o próprio nome diz, é uma brigada que se desloca a um concelho constituída por médicos, técnicos de saúde ambiental, enfermeiros, higienistas orais, e que nesse dia nós desenvolvemos o trabalho na comunidade e, portanto, perto das pessoas, e não porque as pessoas tenham vindo ao centro de saúde pedir ou procurar a nossa ajuda. Portanto, é uma notícia que estou a dar em primeira mão. É a primeira unidade de saúde pública do país a candidatar-se ao processo de acreditação. Esperemos que, com a ajuda de todos, de dia 13 de setembro a um ano, possamos dizer que somos uma unidade acreditada.
Nota do dia com Maria dos Anjos Esperança, aqui no fecho das notícias. Estamos de volta quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.